Vamos esculachar, hein?
Alô, criançada! O Náusea chegou! Junto com o Mãe Serpente para dizer o que achou do Bingo e do It e de vários outros palhaços, mas o que importa é que Bingo, Rei das Manhãs, finalmente foi lançado. Estamos aqui no velho e querido bar, super empolgados para uma nova edição, a segunda edição do Falange Mesa para Dois, que é quando eu, Nauseão da Massa, recebo um amigo herói do meu bar nas noites de quarta-feira, que é onde fazemos o nosso tributo ao Steve B, já tradicional, para fazer aquela resenha maneira, comer um pastelzinho e tomar uma cerveja, sobre alguma coisa da atualidade, do mundo louco da cultura pop. Então hoje, mais uma vez, eu estou recebendo aqui meu parça Mãe Serpente. Diga oi, Mãe Serpente.
Saudações, pessoal.
E aí, então é o seguinte, né, cara? Vamos falar de Bingo, cara? Vamos, amiguinho?
Não, não, volta.
Porra, mano.
A página tá errada, troca, o papel é outro.
Que isso, cara?
É It primeiro, cara.
Não, sério?
Sério.
Porra, mó caralho, baixa astral, cara.
Eu fiz. Tem essa... página 1 de 2 aí embaixo.
Porra, mas eu fiz essa abertura toda, cara.
É a pô, vida,
o,
é
o
a vida.
O Náusea chegou, cara. Alô, criançada, o Náusea chegou. Puta que pariu. Bom, vamos falar do It então primeiro, né? Bom, deixando o falangeiro que tá ouvindo aí a par da situação, a gente resolveu se reunir aqui pra fazer uma resenha curta. Aliás, a gente sempre diz que vai ser curto, né? Mas sim, até agora a gente não fez nenhum programa que durasse menos de uma hora. Mas beleza.
Da última vez a gente combinou que ia falar no máximo 15 minutos sobre defensores. Deu 55.
55. Então se a gente mantiver essa média, a gente tá fudido. Mas enfim.
E a gente... hoje a gente combinou falar 3.
É.
Então meia hora tá dentro do prazo.
Que eu e mãe combinamos. Pô, vamos fazer uma resenha sobre palhaços do cinema e tal. Eu acho que esse assunto é meio abrangente demais. A gente vai acabar falando de outros, né? Mas vamos tentar resumir a história no It, que tá saindo aí o novo remake, né? Do classicão do Stephen King, que eu nunca li, mas é muito bom. E Bingo, o Rei das Manhãs, o filme do Bozo que você respeita, né, meu camarada? Pô, eu tava empolgadaço esperando esse filme há, o quê? 2 anos que eu ouço falar disso. E agora finalmente saiu. E spoiler, é bom pra caralho. Mas enfim, vamos começar falando do It, então. Eu queria que, mãe, você fizesse as honras. Desse uma pequena... pequeno parágrafo introdutório falando dos comos e quandos e porquês desse clássico da literatura moderna de Stephen King.
Bom, por mais que isso possa soar estranho, na verdade, essa é a primeira vez que o It vai pro cinema. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver um It, a coisa, aquele filme do palhaço que mora nos esgotos da década de 90, que saiu em 1990 exatamente, que a gente ia lá na locadora alugar no VHS duplo, aquela caixa dupla gigante que vinha duas fitas. Só que essa caixa na verdade é de uma minissérie. Aquele It, a coisa, lá da década de 90, ele foi feito e produzido para passar na televisão em 2 dias diferentes, em 2 episódios diferentes.
Porra, isso explica muita coisa, né? Principalmente em relação a efeito especial.
Isso explica muita coisa em relação a efeito especial e isso explica muita coisa em relação à montagem, já
sim,
que tem ali os ganchos exatos pro comercial.
Não, se bem que o George Lucas também faz isso no Star Wars, né, cara? Aqueles fade-outs escrotos que ele usa entre uma cena e outra, né?
Sim, sim, sim. Eu acho que continua a usar aqueles fade-outs em Star Wars, mas pela reminiscência, né?
É,
já usava isso desde o início, agora tem que continuar.
Pô, a mãe, de repente, metendo uma reminiscência no Falange Mesa para Dois. Puta que pariu, é outro nível, né, cara? Caralho, não é pouca merda, não. Não, mas
todo
enfim,
mundo agora abre o Google, reminiscência.
Pode crer. Cara, eu lembro, assim, minha lembrança sobre It, vírgula, a obra-prima do medo, que era o título em português, né? Pelo menos, eu não sei, esse It, a coisa, eu não sei se mudou a produtora, cada produtora tinha um título diferente. A primeira vez que eu vi o comercial dessa fita VHS, foi no SBT até, era, o nome do filme era It, a obra-prima do medo, né? E depois de um tempo, quando já tinha internet, eu ouvi falar que traduziram como A Coisa.
Sim.
Que é um título bosta, assim, eu não gosto desse título. Assim, na falta de uma tradução, uma adaptação um pouco melhor, acabaram colocando A Coisa. Mas, sei lá, eu nunca gostei desse título, cara. Esse é a obra-prima do medo, você já tinha ouvido falar dele?
Já tinha ouvido. É, mas essa obra-prima do medo, eu acho que foi um problema de tradução, porque a minissérie tinha sido anunciada como It, a obra-prima do medo, que era a obra-prima, o livro do Stephen King.
Ah, rapaz.
Que é uma obra-prima do medo. Que o It, a coisa, se não me engano, é o segundo, terceiro livro do Stephen King que mais fez sucesso.
Sim, sim. Porque eu acho até um título mais digno, sabe? Eu prefiro a obra-prima do medo. Mas, na verdade, eu preferia só It. Mas It. Como em português não tem como traduzir isso de uma forma que soa ilegal, né? Só se fosse isso, né? Ou ele, ou sei lá. Mas aí a coisa...
Difícil, é uma tradução difícil.
A coisa foi o jeito que deu, né? Então, enfim. Mas eu não curto muito esse título, não. Não, voltando, cara, eu vou ter que trazer lembranças da minha infância em Oswaldo Cruz / Madureira. Que é o seguinte, minha relação com filmes de terror, eu sei que você é um especialista em filmes de terror, mas eu tenho toda uma relação carinhosa com filmes de terror dos anos 80/90. E, porra, não tinha videocassete lá em casa. Videocassete na década de 80 era um luxo, ainda pra poucos, assim. Pelo menos ninguém lá na vila onde eu morava tinha videocassete em 80 e tal. Né? E aí eu acabava tendo contato com filmes de terror de duas formas. Quando passava na televisão, o SBT ou TVS, dependendo do ano, tinha um acervo legal de filmes de terror. Ele que passava Exorcista e tal, ele que passava Hora do Pesadelo, né?
Sim.
E de vez em quando passava na Globo aquela geração que a gente chama de terrir, né? Uma Noite Alucinante, A Hora do Espanto, A Casa do Espanto também passava na Globo e por aí vai. Só que minha primeira relação com filmes de terror foram as capas das fitas, cara. Porque eu saía do colégio, no meio do caminho tinha uma locadora, e aí eu lembro nitidamente disso, que eu passava na locadora, ficava vendo a capa das fitas dos filmes de terror, que pra mim eram as que mais chamavam a atenção, porque geralmente, cara, pelo menos até aquela época, isso agora já mudou, mas as capas dos filmes de terror eram as capas que tinham maior esmero assim no visual, os caras faziam uma arte conceitual e tal, geralmente eram desenhadas, não era nada com foto, até por uma questão de falta de recurso de efeito especial, né? Você sempre tinha uma capa ali maneira, intrigante, né? Tanto que assim, porra, eu passei grande parte da minha infância tendo medo de casas que tivessem quintal em volta, tá ligado? Por quê? Por causa da capa do Exorcista, cara. Tu vai lembrar, pô, a capa do Exorcista mora...
É aquela imagem clássica da casa, tem um quintal em volta, tá tudo... Tá de noite, tem só o cara com a maleta.
É, vendo se entra ou se não entra, né? Eu ficava pensando, cara, esse maluco é muito otário se ele entrar nessa casa. Mas ele entrava. Né? E aí esse tipo de casa, tá ligado? Que tem um quintalzinho na frente, né? Tem um quintal atrás e tem corredores dos dois lados da casa. Porra, morria de medo desse tipo de casa, cara. Olha só aqui que coisa bizarra, o cara tem medo de casa. Mas enfim, sempre que tinha casas assim lá em Madureira / Oswaldo Cruz, eu passava longe delas. Ficava com medo de aparecer alguém na janela, lá da janela lateral, enfim. E aí eu lembro dessa capa do It, que era esse palhaço que, porra, ele só não me fez voltar a ter medo de palhaço porque o Bozo já fazia parte do meu dia a dia nesse momento. Eu tinha medo de palhaço pra caralho quando era moleque. Só que o Bozo curou isso, né, na época.
O medo de palhaço é uma coisa que é normal, né? É comum. Se você pensar no que é o palhaço, o que é a imagem do palhaço, é alguma coisa meio bizarra, meio assustadora mesmo.
Tem um nome, né? Como é que é? Colorofobia, não é isso? Acho que é isso, cara.
Colorofobia.
Colorofobia, porque vem de uma palavra
em inglês. Acho que vem do inglês clown.
Ah, sim. Eu tinha ouvido falar que tinha vindo do latim também. Mas enfim, posso estar falando merda. É. E, porra, porque na real, cara, eu me amarrava no Bozo. Me amarrava muito no Bozo. Só que o Bozo tinha o tamanho da minha TV de 14 polegadas, né, cara? Ele morava na minha televisão, ele era pequenininho. Então, não tinha medo dele. Quando, aí eu tinha festa de criança e tal, às vezes colocava um palhaço, porra, pra uma criança de 5, 6 anos, o palhaço tem 3 metros de altura, cara. E é um bicho esquisito, com a pele branca, com cabelo. Sim. E tal, né? Pô, eu acho que até... O normal é que crianças tenham medo de palhaço. O normal é isso. Quando a criança não tem, ignora o palhaço, é aí que é o notável, né?
É uma coisa engraçada, porque todo mundo sabe que existe essa rejeição muito grande à figura do palhaço, que muitas vezes o palhaço ele é visto como assustador, principalmente porque tem crianças. Só que a gente insiste em chamar a palhaço pra festa infantil.
Pois é, cara, mas...
É meio que acostumar a criança na marra.
É verdade. Mas agora tem o Patati Patatá também, né? Tem, e na nossa época tinha o Atim Espirro também. Né? Tem sempre essa tentativa. E o Bozo era sangue bom, cara. Eu nunca tive medo do Bozo. Acho que poucas crianças tiveram medo do Bozo. Né? Até vê-lo ao vivo, lógico. Porque na sua frente...
Ao vivo com os nariz sangrando ainda por cima. Né?
Coitado do Bozo.
Caso clássico foi marcante ali na carreira do Bozo.
Pois é, cara, então mas voltemos a Witch. Você, por favor, não estrague minhas lembranças de infância com o Bozo, porque a gente ainda precisa falar do Witch. Eu acabei de rever o primeiro filme, pô, eu vi, eu era muito moleque. Ah, é, deixa eu terminar de contar a história do videocassete. Não tinha videocassete, como eu falei, era luxo. Ah, mas não, sim. Então como é que você assistiu? Você tá mentindo. Não, filho da puta, o que que aconteceu? Eu, se eu não me engano, um tio, parece que foi um tio meu, ele pegou emprestado do trabalho dele um videocassete e trouxe pra casa pra passar o final de semana com o videocassete. E foi aquela, caralho, videocassete e tal. Aí todo mundo, a família inteira foi pra uma locadora lá em Madureira chamada Vídeo e Companhia, que quem é de Madureira vai lembrar, era lá perto da estação do trem, e durou muito pouco tempo aquela locadora, durou uns 6 meses. Mas eram 3 andares de locadora, sabe? E é dividido por gênero e tal, um troço gigantesco. E cada um teve direito de alugar um filme. Adivinha qual foi o meu? It. E todo mundo ficou putaço comigo, porque todo mundo teve que ver um filme de quase 3 horas de duração.
Sim.
E eu achando... E na real, na época, eu achei super arrastado. Porque, apesar dele ser de 1990, ele tinha um ritmo de filme setentista até.
Sim, né? ele é arrastado.
Porque na verdade ele não é um filme, né? Me deixa corrigir. Não é um filme, né? Agora que a gente sabe isso, mas na época eu não tinha noção. Mas ele já era arrastado, acho que talvez por adaptar um livro um pouco mais antigo. Mas enfim, o ritmo dele não era legal. E era longo, né? E tinha pouquíssimas situações que o Pennywise, o palhaço, aparecia. Enfim, foi super frustrante pra mim ver aquele filme quando eu era moleque.
Eu sei que o livro ele não é muito anterior à minissérie, não. O livro é de 86 e a minissérie de 90.
Então o problema é de quem fez a série mesmo.
O problema é de quem fez a série. Principalmente é na metade final da série. Que quando todo mundo vira adulto, o ritmo fica completamente arrastado. Você já passa a acompanhar aquilo um pouco mais distanciado. Ele tem esse problema deles não terem conseguido adaptar muito bem a transição, né? Da garotada para adultos.
É verdade. Eu ainda tô devendo uma leitura desse livro, cara. Vou ver se eu aproveito a... Provavelmente devem relançar esse livro, né, cara? Daqui a pouco eles sempre fazem isso. Vou ver se eu pego um exemplar para dar uma lida e ver o que,
sim,
que eu acho.
Sim, mas é um livro que nunca... É um livro que nunca saiu de circulação, porque é um dos principais do Stephen King. O Stephen King, ele tem, pô, 2 dúzias de grandes sucessos aí. Ele é um dos autores mais lidos atualmente, então acaba que é fácil de encontrar. Só que é uma leitura pesada, são 1.100, 1.200 páginas, dependendo da edição.
Eu tô ligado, é quase uma enciclopédia.
É quase uma enciclopédia.
Por isso, assim, é até de se admirar que tenham dado só 3 horas e pouco de minissérie, né, cara? Pra juntar e fazer, sim, um filme. Né? E assim, claro que ele tem problemas de adaptação, ele tem problemas de ritmo, mas eu, como eu falei, eu revi há 2 dias atrás e, porra, achei interessante pra caralho, assim.
Sim, ele ainda é um clássico do terror, apesar de todos os problemas que ele tem.
Sendo que, a gente tem que dar aqui a nossa salva de palmas. Salva de palmas, por favor, mãe, me ajuda aí. Salva de palmas pro Tim Curry, cara. O Tim Curry salvou o que poderia ter sido um puta de um vexame, que era essa era a adaptação televisiva, vamos dizer assim, do It, né? Porque era um orçamento baixíssimo, os efeitos especiais, porra, de dar vergonha, uns stop motions vagabundos que eles usaram lá. Aquela aranha do final vai tomar no cu.
Nossa, aquela aranha do final é vergonhosa.
Pô, Jazão e o Velo de Ouro era muito melhor, cara. As caveiras do Jazão e Belo de Ouro davam de mil naquela aranha ali. E, pô,
vídeo do Méliès do início de 1900 estava melhor do que aquilo.
Porra, e a série de 90, né? Tem a santa paciência, cara. Então você vê que o orçamento era muito baixo. E, porra, se não fosse um ator do quilate do Jim Carrey fazendo o Pennywise, o palhaço, eu sei lá o que teria sido, cara. O cara ficou sensacional no papel do palhaço. Sensacional. Nas poucas vezes que ela apareceu, ele levou a série nas costas, cara. Série barra filme. Concorda ou sem corda?
Concordo, sem dúvida nenhuma. O Tim Curry, ele é o que mais a gente consegue salvar daquela minissérie It. Ele é fantástico e eu acho que o It, as minisséries de 90, é um clássico de terror por causa do Tim Curry. E se você tira ele e coloca um ator medíocre no lugar, aquilo já pode servir como uma distração passageira, mas você não vai ter medo do palhaço como você tem assistindo a coisa.
Pô, e aí, cara, eu sou obrigado a fazer um parênteses. Tu lembra? Tu anotou em algum lugar aí que é o nome do ator do novo? Do remake, do It?
Olha,
é não sei o que, é Sarsgaard, né?
Mas falar eu não sei, ó. É Bill Skarsgård.
É, ele é sueco, né?
Ele é sueco.
Bill Skarsgård. Ele é um ator novo. Cara, ele tem um ingrato papel de reprisar um papel feito tão magistralmente, porque... Tipo, se você não tá ligado quem é Tim Curry, você que tá ouvindo, joga no Google e você vai saber quem é. Esse cara é figurinha carimbada em filmes de Hollywood. Geralmente ele faz vilões ou ali papéis intermediários e tal, né? Nunca foi um cara de estrelar filme. E geralmente ele faz vilões. E ele tá irreconhecível na maquiagem do palhaço. Até porque ele geralmente usa barba, né? E uma parada da atuação dele que eu tenho que falar no Mesa pra Dois, que é o seguinte, e é uma coisa que contribuiu muito pro Pennywise ficar tão assustador. Porra, ele não faz questão de fazer cara de mal, de fazer cara sabe, de mostrar os, sou mal pra caralho, que não sei o que. Não, na grande maioria das vezes que o Pennywise aparece naquele filme antigo, ele tá olhando pra você com uma cara normal, como quem fala oi na rua. E aí de vez em quando ele muda pra aquela cara de dente afiado e olho arregalado e tal. Tu pode reparar. Sim. Ele começa falando num tom normal. Ele não grita, ele não faz vozinha de Batman igual o Christian Bale fazia. Não, não faz nada disso. Ele tá falando com você e ele faz o físico, né? E a entonação e tal. De vez em quando ele muda a entonação de voz. Mas ele não fica fazendo cara de mal a todo momento. Eu acho que isso contribuiu pra tornar o personagem mais envolvente e até mais assustador. Coisa que eu não tenho visto no Pennywise novo.
Não,
eu não vi.
O Pennywise novo, ele tem uma diferença muito grande. O Skarsgård, a pegada do filme do Pennywise novo, o novo filme que saiu semana passada, ele é uma pegada que tenta fazer um Pennywise mais assustador no sentido mais clássico da palavra. E isso é uma escolha de roteiro, não é só uma escolha do ator. Só que o Skarsgård, você ainda não assistiu o filme, você precisa assistir.
Sim, eu vou. Também.
Brilha no papel de Pennywise.
Não,
é uma
beleza.
Interpretação completamente diferente do que foi o Pennywise do Jim Carrey, mas ainda assim é uma interpretação muito, muito boa.
É, eu tô falando aqui, cara, sem ter visto o filme, porque a gente recebeu o convite pra ver o filme antes de estrear. Na real, a Falange tem recebido cada vez mais convite, né, mãe? E a mãe foi o que foi escalado, sim, sim, pra ver o It, né? E por isso que eu ainda não vi. Mas, eu tô falando aqui do que eu vi até agora de material promocional. Pode ser que eu quebre, sim, a cara, e tomara que eu quebre a cara. Mas todo o material promocional que eu vi fez questão de fazer o que você falou. Foi mal. De assustador no sentido clássico, né?
Sim.
Assustador, é isso mesmo. Só que eu acho que, mal comparando, como eu ainda não vi o filme, de cara eu já dou pontos a favor do It antigo do Tim Curry. Porque eu acho que a forma que o Tim Curry, ou a direção, nunca vou saber, escolheu pra fazer o palhaço de uma forma mais natural, né? Eu achei que coube mais. Sim, às vezes eu achei o palhaço mais assustador.
Eu vou dar um elogio pro Tim Curry, porque nessa década de 90, principalmente nas televisão, esse modelo de televisão não tinha um peso tão grande do diretor da produção sobre a atuação em si. Isso é uma tensão muito mais recente do cinema. Tanto é que se você pegar aquela série de filmes clássicos da década de 70, 80, 90, principalmente filmes de terror e de ação, não tem nenhuma preocupação com a qualidade de atuação. Todo mundo faz o mesmo papel o tempo todo e segue a vida.
Ah, você disse
a atriz era escolhida de uma forma assim. Atrizes de filmes de terror eram escolhidas há algumas décadas atrás pela sua capacidade de gritar. É sério. Então não tinha essa preocupação tão grande. Então eu acho que o Tim Curry ele teve uma liberdade maior de fazer o papel que ele fez. E eu acho que ele foi genial nessa interpretação que ele deu
então,
pro PNA.
Então mais uma vez, palmas pro Tim Curry. Isso só reforça. Né, palmas. Palmas pro Tim Curry, porque isso só reforça o que eu já tinha falado, assim. Se, de fato, antigamente você era muito assim. Ah, faz aí, cara. Chegava pro ator, né? Faz aí. E vambora, né? Então, mérito pra ele.
Sim.
Eu acho que ele tá mais engessado. Hoje em dia, tá tudo muito mastigadinho também, né, cara? Eu acho que o cinema tem sofrido Sim. com isso, ainda mais os filmes que se propõem a ser pipocões mesmo, né? Então, não tem muito como fugir disso. Tomara que eu queime a língua. Tomara que eu saia do cinema falando, porra, ficou foda esse palhaço também. Diferente, porém muito foda, né? Torço pra isso. Nem me liguei que o filme Sim. já saiu, né?
É basicamente essa impressão. Sim, já saiu. Foi já saiu. Uma semana agora. Quase uma semana amanhã, faz uma semana.
Eu que engoli barriga, na real. Fui falar, pô, vou ter que arranjar agora o filme antigo pra rever e tal. Tem muito tempo que eu não vejo. Pra gente gravar o Mesa pra Dois e acabei engolindo barriga. Já podia ter visto. Mas enfim, não vai passar muito tempo agora não. Vou ver o novo.
Veja o novo, porque o novo ele é de uma forma geral superior à minissérie. Não tem como não dizer isso, porque além de uma interpretação muito interessante pro Pennywise, que é diferente, mas ainda assim é muito boa, a gente tem todo um elenco muito bom apoiando o filme, a gente tem uma preocupação muito grande com o roteiro, uma preocupação muito grande com aspectos técnicos, e uma coisa que você vai adorar, Náusea. Ele tem uma pegada dos anos 80.
Opa! Mas e no sentido de quê?
O filme ele se passa nos anos 80. O livro originalmente, a minissérie, as crianças elas vivem ali na década de 50. É 57, 58. Só que o filme, pra fazer com que os adultos ficassem contemporâneos, mudou as datas que a história acontece. Então no filme, é na década de 80 que as crianças estão lutando contra o Pennywise. Então o filme é assim, ele vai passar lá na frente do cinema, vai estar passando a Hora do Pesadelo, vai estar tocando New Kids on the Block. Ele consegue fazer essa pegada dos 80 e ficou muito similar ao que aconteceu com Stranger Things.
Que legal, cara.
Ficou muito legal, aquele grupo de crianças lidando com uma situação paranormal, aquele clássico de Spielberg. E acaba que o filme ele tem cenas assustadoras, ele é um filme de terror. Só que ele também se preocupa com esse tom de aventura dos anos 80 que me agrada muito, eu tenho certeza que vai te agradar.
Não, com certeza. E eu ia até falar isso, o filme antigo tem um pouco disso, ironicamente, mais na parte dos adultos do que das crianças. Não sei se tu vai concordar. Na parte Sim. dos adultos parece os Goonies, porra, quando eles descem lá no esgoto de novo.
Isso. É porque a história dos adultos se passa em 85, se eu não me engano, ou 84, que segue bem o livro.
Ah, então é por isso. E outra coisa que eu ia falar, esse filme do It, o novo, você sabe se teve mais participação do Stephen King na questão da produção do filme e tal? Ele deu a bênção dele de alguma forma ou não? Só pegaram
a... Então, vamos falar sobre o Stephen King. Stephen King ele é um autor que eu gosto, que eu respeito, mas ele gosta muito de dinheiro. Então é o seguinte, Stephen King dá a bênção.
Todos nós, meu cara, todos nós.
Todos nós. Mas o Stephen King dá a bênção pra qualquer produção baseada na obra dele. Tem produção pra cacete.
Tem.
Esse ano já teve série, já teve A Torre Negra, que foi horrível, foi uma bosta. Nossa, é triste. Não vejo o filme, não merece ser visto.
Não, eu sei, você já me salvou de umas boas com as tuas resenhas, cara. Eu nem me incomodo. Ih, mãe, de repente falou mal, vou nem me incomodar, irmão.
Mas é triste. E assim, ele também deu a benção dele pra Torre Negra. Disse que, nossa, vai ser uma adaptação muito boa, tô muito feliz. E é basicamente o discurso clássico do Stephen King. Ele dá a benção pra qualquer coisa que faça com a obra dele.
Porra, bom tu falar nisso. Mas nem sempre foi assim, né, cara? Porque Por exemplo, dizem, eu não tenho certeza, mas que a primeira versão do Iluminado, do Stanley Kubrick, ele odiou. Porque não tinha nada a ver com a coisa. Não tinha, foi muita coisa mudada da obra Sim. original. O Stanley Kubrick era conhecido por não ter nenhum respeito por obras
Pela
originais,
obra que
ele
tá adaptando.
É, ele adaptava. Na verdade, não era nem adaptação, ele refazia do jeito dele, foda-se, né? E aí eu sempre ouvi falar que o Stephen King não gostou daquele Iluminado clássico lá com. Caralho, esqueci o Jack Nicholson. Caralho,
Sim.
esqueci o nome do Jack Nicholson.
É a única vez que eu lembro do Stephen King tendo um problema com o filme é justamente ali naquela adaptação do Iluminado. E realmente aconteceu isso do Stephen King não ter ficado feliz com a adaptação. Mas eu acho que é realmente porque mudou muito, muito mesmo em relação ao livro original. Ele, assim, o personagem do Jack, por exemplo, ele tem um trabalho completamente diferente do livro e do filme. O filme, ele tira muitos elementos fantásticos do livro e passa mais para essa questão psicológica. Eu acho um excelente filme, mas é uma obra bem diferente do que o livro é. E eu acho que assim, naquele momento o Stephen King não gostou tanto assim daquela adaptação, né?
É, assim, tanto é que teve também um Iluminado. Foi essa mesma situação do It. Eu aluguei, foi 97, pelo menos anos 90 ali, teve outra versão do Iluminado na locadora, fui lá, aluguei, achando que era um novo filme. Hoje em dia que eu fui saber que também era uma série de TV que foi socada pra caber numa fita. Na verdade eram duas, né? Era uma série que, assim, completamente diferente do filme do Kubrick, e dava a entender que essa tinha a chancela, a bênção do Stephen King, entendeu? Era completamente diferente. Sim. Agora que eu fui dar uma pesquisada antes da gente gravar o Mesa para Dois, que eu fui ver que era uma série de TV que teve uma temporada só. Na real, juntando tudo, dava 4 horas de filme, entendeu? Vamos botar assim. Então eram duas fitas na locadora também. O seleto clube das duas fitas na locadora, né? Era Lista de Schindler, Dança com Lobos,
Nossa,
Coração Valente.
Coração Valente,
Titanic e mais uns dois ou três aí que tinham direito a duas fitas na locadora, né?
Sim. eu lembro de um também chamado Rose Red, A Casa Adormecida.
Isso eu não lembro.
É, que tinha duas fitas também, mas eram poucos, pouquíssimos.
Pois é. Pô, seleto clube das duas fitas, cara. E isso acontecia muito nesses casos também, né? A gente não tinha internet, às vezes a informação não chegava. Tu tava crente que tava vendo um filme, na real era uma série socada ali. Que nem fizeram com o Robocop também, cara. Teve aquela série de TV escrota do Robocop.
Sim.
Que a locadora botava pra alugar como se fosse filme. Robocop 3, 4 e 5, sabe?
Isso.
Ou 4, 5 e 6, porque o 3 chegou a ter, né? Tô falando besteira. E a gente não sabia, alugava. Só que tu chegava ali, porra, peraí, cara. Isso tá muito vagabundo pra ser filme, tem alguma coisa errada.
É um problema da distribuição, que é um problema que não existe mais hoje em dia, justamente por conta da internet. Você consegue verificar online as informações que você precisa e não rola mais esse tipo de confusão.
Pois é. Agora, falando de adaptação, você acha, assim, analisando os dois filmes, você acha que adaptar uma obra tão longa dá certo? No final deu certo?
Então, de uma forma geral, a minissérie, ela deu certo por causa do Tim Curry. Então eu acho que ela deu minimamente certo, apesar de ser uma péssima adaptação, por causa do Tim Curry. E em relação a esse novo filme, o primeiro filme, ele é uma adaptação boa. Só que o problema é que tem que ter um segundo filme pra completar. Entendeu? E vai ter um segundo filme. Isso já tá meio que certo.
Então esse filme não fecha a história?
Não fecha a história.
Mega spoiler, eu não sabia disso.
É, o filme ele trata das crianças, né? Só das crianças.
Ah, rapaz.
Vai ter que ter um filme com os adultos.
Ah, bem que eu tava estranhando, porque eu vi que o filme tinha uma duração normal, não era um filme de 3 horas.
Não,
eu fiquei pensando, 15. Porra, deve ter ficado espremido o negócio, corrido, né? Mas não.
É, o problema pra mim é esse, de saber como é que vai ficar essa segunda parte.
É, mas ele já foi pensado como uma obra em duas partes, né? Que eles não iam...
Sim. Ele já foi pensado como uma obra em duas partes, mas não houve um anúncio oficial de quando é que a segunda parte vai sair.
É,
e parece
isso.
Que isso é porque o estúdio tá querendo ver se vai dar dinheiro ou não.
Pô, não, peraí. Só faltava
foi
essa.
Foi pensado em duas partes, mas se não der dinheiro, é possível que a gente não veja a segunda parte. Não,
aí vai virar mais uma lenda urbana, a gente nunca vai ter, igual Caverna do Dragão. Aí vão ficar fazendo fanfiction e o caralho, e todo mundo vai dizer, tá vendo? O mais antigo é muito melhor.
Isso, exatamente. É, caralho. Outra lenda urbana pra ficar por aí.
Pô, fala
assim,
sério.
O filme ele é suficiente por si só, ele tem um arco inteiro, então ainda assim é um bom filme de você assistir, mas ele deixa essa abertura muito grande pra segunda parte, como é natural que aconteça. Ele tá adaptando uma história que passa em dois momentos da vida daquele grupo de pessoas. A infância... E depois a vida adulta. Então ele dá a entender que realmente vai ter uma segunda parte em algum momento. Vamos ver.
Então beleza. Tomara que tenha continuação, né? Tomara que tenha continuação. Agora eu só posso torcer. Você tem alguma coisa, alguma consideração final pra falar de It antes da gente vá pro filme que realmente importa no cinema nessa temporada?
Não, a gente pode ir pro filme do Bozo. Fique feliz, a gente segue a vida.
Não, então ótimo.
A resenha completa do It tá lá na Falange já, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá sem spoiler nenhuma resenha. Fiquem tranquilos em relação a isso.
Sim!
E vale muito a pena ver no cinema. A mãe vai assistir de novo essa semana.
Sim, um dos grandes poderes da Mãe Serpente é conseguir fazer resenha sem spoiler, coisa que eu não consigo. Mas, enfim, eu sempre acabo escorregando, deixando algum escorregar, e sempre dou spoiler na minha resenha, mas eu aviso sempre, porque esse negócio de dar spoiler é coisa de pau no cu. Se você, ó, que tem um site, você gosta de dar spoiler, mais notícias pra você, você é um pau no cu, tá bom? Isso não se faz, isso é vacilação, isso não te faz
sem
um cara
avisar,
mais legal.
Então, é triste, isso, quando a pessoa isso, ainda nem avisa.
Isso não te faz um cara mais legal, seu merda. Eu, hein, tô uma tendência nessa vida. Vamos então, pularemos para Bingo. O Rei das Manhãs, melhor filme nacional dos últimos, vamos lá, aqui, últimos 10 anos, vou botar assim.
Sim.
Melhor filme nacional dos últimos 10 anos. Eu não sei o que lançou em 2007. De repente ele é até melhor do que foi lançado em 2007. Eu não lembro quando foi lançado Tropa de Elite, por exemplo. Então...
Boa. Tropa de Elite, eu acho que foi depois de 2007.
De repente, se bem que o 1 eu não acho tão bom, eu acho o 2 melhor que o 1. Tropa de
Elite. O 2 é infinitamente melhor do que o 1. Só que o 1 ele tem o seu valor, sim.
Sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que Bingo, cara, é uma coisa rara no cinema nacional. É um filme de fato bom, que de fato propõe alguma coisa diferente em relação à montagem, à fotografia, a tudo isso, sabe? Só o fato de não ser feito pela porra da Globo Filmes já é muito legal, eu acho. O fato de eles não poderem ter usado o nome do Bozo contribuiu legal pro filme, deu uma liberdade maior, porque a princípio eles queriam ter usado Bozo, mas Bozo é uma marca, pertencente a um grupo dos Estados Unidos, eles não deixaram, obviamente, né? E porque o Bozo ainda existe em alguns países. O SBT até ressuscitou o Bozo, se não me engano, ano passado. Fazia parte.
Foi em 2013.
Ah, 2013, então, ano passado.
Só que já morreu de novo.
Claro, os tempos são outros, né, meu velho? Não vai vingar. Ele era um pequeno bloquinho ali no programa do Patati Patatá, se eu não me engano. E eu nem quis ver pra não estragar minhas lembranças.
Não, isso aí foi outra coisa ainda por cima. Ele ajudou no programa do Patati Patatá, só que teve um programa do Bozo de 2013 também. Só que morreu em pouquíssimo tempo.
Os tempos são outros, as pessoas não souberam se adaptar. Algo como o Bozo nunca mais haverá na televisão brasileira. Uma parada completamente na cagada que chegou a primeiro lugar de audiência nacional.
Você acabou de falar aí que o Bozo, o nome Bozo é uma marca internacional. Então, pra quem não sabe, só pra esclarecer, O Palhaço Bozo foi criado nos Estados Unidos, foi um programa popular de lá que deu certo.
Sim.
E começou a ser exportado em massa pro mundo todo e todo mundo queria fazer a sua versão do Bozo.
Igual
comprava
o Big
direito autoral do nome. É. Isso, igual o Big Brother. Comprava o direito autoral do nome e você ia e fazia o seu Bozo lá.
E enchia o rabo de dinheiro com todo tipo de licenciamento, né? Eu tinha uma lancheira do Bozo, por exemplo.
E é engraçado que se você for ler o livro do It, Gosser, lá no início vai ter uma comparação do Palhaço Bozo.
É mesmo?
Que na verdade é o Palhaço Bozo de lá, não daqui.
Sim, tô ligado.
Mas é engraçado isso.
É, eu não tinha essa noção quando era moleque, né? Eu achava impressionante que o Bozo tivesse um desenho animado, tá ligado? Ele tinha um desenho animado. Sim. Que passava no próprio programa dele. Eu, caralho, o Bozo tem um desenho, né, cara? Porra, desenho brasileiro, que foda, não sei o que. Porra nenhuma, era o Bozo americano, né? Não era o nosso Bozo.
Isso.
Né? Enfim, aí, cara, se você ainda não viu, nessa altura do campeonato, ainda não viu o Bingo, o Rei das Manhãs, cara, largue tudo agora, desliga esse computador, depois você volta a ouvir a gente e vai assistir Bingo, dois pontos, o Rei das Manhãs, que é um puta no filme legal. Vladimir Brista tá muito bem no papel e o resto tá no piloto automático. Mas ele rouba a cena, o filme inteiro. Não precisou de mais ninguém.
Sim, sendo que o Bingo, pra quem não sabe, ele não é só uma recomendação do Náusea. É, o Bingo ele tá cotado na lista de filmes que podem concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro pelo Brasil. O Brasil ele fez uma pré-seleção já dos filmes que vão competir entre si. Dali a gente tira um nome e esse nome vai ser enviado lá pro Oscar para melhor filme estrangeiro. E olha, o Bingo é um dos possíveis representantes.
Ah, cara, só de não ser um filme brasileiro que não trata de violência urbana, só de ser um filme brasileiro que não se trata, não ser uma comédiazinha água com açúcar, entendeu? Só de não ser um dramalhão tipo novela das oito, biográfico, só de não ser nada disso, já fico feliz pra caralho. Eu quero que o Oscar se foda, entendeu? Eu tô pouco me fudendo se o filme vai pro Oscar ou não. Eu acho que a gente também entrar numa dessas de o filme foi indicado pro... Esses caras tão pouco se fudendo pra gente também, entendeu?
Não é nenhuma questão do... Não é nenhuma questão do Oscar como...
legitimador?
Como uma métrica de qualidade, mas é o Oscar como uma métrica de importância.
É.
Porque o Oscar é uma votação política, necessariamente, não tem como... E não é à toa que tem filmes que são ruins, mas estão lá na lista também do pré-Oscar. Porque... Só que o filme está sendo reconhecido como algo de importante à produção nacional. Isso atrai alguma atenção para ele.
É verdade.
Isso é positivo.
E se por acaso... E por acaso tem alguma relevância para o público norte-americano também, porque eles sabem o que é o Bozo, né? Então a gente pode saber, olha só isso que aconteceu lá no Brasil, quando fizeram o Bozo lá e tal, que situação interessante, parará, pereré, né?
Sim.
Que, enfim, eu acho que tem uma chance boa aí de pegar notoriedade, realmente, assim. É, eu achei uma história muito legal, sem muita invencionice e tal, entendeu? Curto e grosso, linear. Mas, porra, foi um filme que me prendeu a atenção pra caralho. Se bem que eu sou meio suspeito, né, cara? Tinha um fanservice de anos 80 ali, pesado, né, cara? Eu sou meio suspeito pra falar esse tipo de coisa. Porra, ó, pra você ver o bizarro. Qual foi a televisão? A televisão do filho dele, quando mostrava ele vendo o programa do Bingo na TV, porra, era a TV que eu tinha na minha casa, irmão, na minha infância. Lá em Oswaldo Cruz, Barra Madureira. Porra, eu dei um grito, caralho, é minha televisão, mano, quando eu tava vendo o filme. E... Era uma, se eu não me engano, era uma Philips, que tinha os botões dos canais, eram retângulos prateados assim, e quando você apertava um botão, era tudo analógico, né? Mecânico, na verdade, não era nada eletrônico. Quando você apertava um botão, o outro saía, né? Quando você apertava um, o outro vinha pra frente. Fazia um barulhão, tipo, pá! 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 Cada vez que você mudava o canal, entendeu?
Então, imaginando, tipo. Quem tá ouvindo esse programa e é mais novo, tentando visualizar o que você tá descrevendo.
A gente
deve parecer uma máquina completamente estranha.
Pelo menos não era aquelas TVs Telefunken que a gente mudava de canal girando uma parada que parecia um segredo de cofre, tá ligado? O seletor de canal de TV parecia o segredo do cofre, você ia rodando ele, ele ia fazendo.
Parecia um termostato.
Termostato de geladeira. Se bem que a geladeira hoje também não tem termostato, a gente tá se fudendo cada vez mais pra explicar, mãe. Termostato? que esses coroas estão falando aí, cara?
O rádio também não vai funcionar.
É, não, não vai funcionar. A gente tá fudido. Estamos ficando velhos, Magneto.
É, Charles.
Pelo menos essa televisão não era aquelas Telefunken com termostato de geladeira pra trocar o canal. Essa já tinha botões. Então eu tinha um limite de 8 canais na televisão, porque eram 4 botões em cima, 4 embaixo. Eu vou colocar uma foto dessa televisão no post do Mesa Pra 2 quando ele sair. Não esquentem com isso, eu vou mostrar pra vocês como é que era. Mas só vou ficar devendo o barulho da troca de canal, que infelizmente é uma coisa que tá viva na minha memória e só na minha memória de quem teve uma TV igual a essa. Infelizmente. É, cara, eu achei a Gretchen foi muito bem escalada, tá? Como é que é o nome dela? Emanuele Araújo. Emanuele Araújo no papel de Gretchen. Muito bem, muito legal, gostei bastante. Ela não tinha rigorosamente nada a ver com a Gretchen original, que foi o ponto positivo. E o ponto mais positivo ainda foi que ela me deixou com muito tesão. Eu achei que ela fez muito jus ao papel. Porra, tava complicado ali, cara. Ela com aquele corte de cabelo nos 80, aquele lápis no olho e tal. Tava bem complicado de manter a concentração cinematográfica naquele momento do filme.
E isso é uma outra coisa que a gente precisa mencionar aqui sobre o que, que era a televisão aberta ali nos anos 80 e 90.
Ah, sim.
Como é que a gente tinha um programa ali nos anos 90 da tiazinha, que era uma mulher numa roupa de sadomasoquista depilando o homem, assim, no meio da tarde?
Ah, cara, eu acho que tiazinha foi até de leve. Você teve... Porra, cara, esse lance da guerra de audiência dos anos 90 na TV, isso rende um programa só pra ele.
Nossa.
Tá ligado,
cara,
né?
A gente precisa fazer um Mesa Pra Dois, banheira do Gugu.
Porra, cara, tá combinado. Então, o próximo Mesa Pra Dois é guerra de audiência nos anos 90. A gente tem que falar disso. Então, só o que eu vou falar sobre anos 80 é o seguinte, cara. O programa infantil do Sérgio Malandro se chamava Hora do Capeta. Tu consegue imaginar isso em 2017?
Não
tem como. Ah, mãe, dá licença aqui que eu vou ver a Hora do Capeta. Quando, meu irmão? Eram tempos muito mais simples, cara.
Você imagina, outra coisa que a gente precisa fazer, um Mesa Pra Dois, que a gente tá prometendo há um tempo, dublagem. Imagina a galera dublando Dragon Ball hoje em dia, e todo mundo gritando na televisão, Satan, Satan, Satan.
Pode crer.
Nossa.
Pode crer, não tinha nem pensado nisso, cara, é verdade. Não, mas a Hora do Capeta pra mim é o máximo... Da corrida armamentista de programas infantis dos anos 80, assim. Todo mundo queria ter o seu, né? Era uma mina de ouro. E o Sérgio Malandro foi lá e lançou o Hora do Capeta, tudo junto e com K. Hora do Capeta. Eu tinha álbum de figurinha do Sérgio Malandro, cara. Eu era um fãzaço do programa dele na época. Porta dos Esperados. E tinha o Malandrovski, que era o goleiro. E tinha o Super Malandro, que lutava luta livre profissional. Ele chamava o Kid Garnizé, que era vestido de galo, o Kid não sei o que, que era vestido de outra coisa, enfim. Pô, bons tempos da Hora do Capeta, cara. O melhor,
nossa, cara.
Melhor nome de...
Porta dos Desesperados é uma coisa fantástica.
Cara, o melhor nome de programa infantil de todos os tempos da civilização judaico-cristã ocidental é Hora do Capeta, cara. Nada vai barrar isso. Nada vai barrar isso. Eu fico muito chateado que a nova geração não vai crescer tendo um programa infantil pra assistir que se chama Hora do Capeta, cara. Isso formou caráter, cara. Mas enfim, agora que eu já fiz a minha homenagem a todo o espírito do tempo do oitentista, eu queria que você falasse sobre o filme do Bingo, cara, que até agora não deixei você falar. O Nauza tá falando pra caralho. Então, o Nauza parece até que usou. Nauza parece até que usou o leite e o pó do Bingo. Mas enfim,
leite e pó do Bingo.
Vou deixar você falar agora. Pode falar, mãe.
A mãe não falou muita coisa sobre o filme do Bingo, porque, pausa dramática, a mãe ainda não viu o filme do Bingo.
Porra!
É a vida difícil. Acabou que a mãe ainda não viu o filme do Bingo, ela pretende ver o filme do Bingo assim que sair dessa conversa, e vou sair daqui chorando, humilhado, com vergonha de ter que assumir isso, e vou direto pro cinema pra resolver essa questão.
Não, tudo bem, mas... porque eu também tô falando de It sem ter visto, então a gente fez um vacilo cruzado aí.
Não,
né?
Tá empatado.
Pois
tá empatado.
É.
A gente vai junto no cinema, cada um na sala.
Pois é. É isso, tá
combinado. Mas, pra que... eu acompanhei muito a pré-produção, a produção do filme, E para quem não sabe muito bem, esse Bingo, ele é uma ficção, meio realidade. É uma biografia que modifica um pouco a história do Arlindo Barreto, que foi um dos atores que interpretou o Bozo no nosso programa aqui na televisão brasileira.
Sim, sim.
Tá lá da Cunha Neta. E o Arlindo Barreto, ele ficou muito famoso como Bozo, fez muito sucesso como Bozo, só que ninguém conhecia o Arlindo Barreto, né? Ninguém identificava o Arlindo Barreto. Então lá na década de 80 o Arlindo Barreto, ele ficava meio mordido, meio puto de que ninguém reconhecia ele, que estava lá na televisão brasileira, porque ele estava sempre cheio de maquiagem, peruca, aquela coisa de palhaço. E ele teve diversos problemas com álcool, diversos problemas com droga, que resultaram no icônico momento da televisão brasileira, onde o Bozo entrou no auditório, gravando o programa de auditório dele, e o nariz do Bozo começou a sangrar, porque o Bozo tinha cheirado cocaína pra caceta.
Olha aí.
Então, o Bingo não é um filme... É um filme que, pelo que a mãe acompanhou até agora, ele vai pegar esse drama, esse conflito lá daquela personagem icônica e a relação com os atores ali que estavam interpretando o Bozo lá na década de 80.
Exato. Sim, sem querer te dar muito spoiler, mas é isso. Basicamente é isso. A coisa de ter que manter a identidade de sigilo fudeu com a cabeça do nosso camarada
Arlindo Barreto
fortemente. Não vou falar Arlindo Barreto, porque o filme não é dele, né? Qual é o nome do filho da puta? Pera aí. Augusto Mendes é o nome do cara que faz o Bingo no filme. Porque ele é baseado em fatos reais, não é uma biografia, né? Então, Mas eu tava falando disso. O filme trata a coisa da identidade, fudeu com a cabeça do Augusto Mendes de uma forma que ele foi entrando numa espiral de merda, entendeu? E ele não tava conseguindo sair. E aí a coisa foi tomando uma proporção cada vez maior, até que chega num ponto lá de ruptura que eu não vou poder falar pra não spoiler ninguém, porque eu não sou pau no cu, feito certos sites aí, sabe? Então é isso, cara. Eu não vou dar spoiler, mas, cara, assistam a porra do filme. Vocês provavelmente vão ver o melhor filme nacional que vocês verão em alguns anos, assim, tirando aqueles filmes de festival que não chegam no grande circuito. Porra, isso é um filme de pipocão, de circuito mesmo, que é raro, cara. É difícil filmes desse tipo chegarem no circuitão. Eu achei que o filme fosse ser mais água com açúcar, entendeu? Que ele fosse tomar caminhos mais fáceis.
Sim.
Mas não, até a questão de edição, de fotografia, de narrativa e tal, ele propõe certas coisas que você não costuma ver em filme do circuitão do cinema nacional. Pô, só isso pra mim é um mérito do caralho. Pô, ele me pegou na gravata, a questão do fanservice do oitentista, cara, me pegou pela gravata de uma forma que eu não consegui sair também, entendeu? Então, eu não consigo falar mal de uma porra de um filme desse que, além de propor um negócio legal na montagem, tem essa nostalgia oitentista que, porra, me fode, né, cara? Como é que eu vou falar mal do filme desse? Enfim, mas diga aí.
Agora, uma outra conversa que a gente tem que ter em algum momento é justamente sobre cinema brasileiro de grande circuito.
Sim.
Porque a gente passou por longos anos tenebrosos, onde ficamos dominados pela comédia derivada do Zorro Total. Só que de uns tempos pra cá a gente tá vendo, volta e meia, um filme diferente. Não necessariamente bom ou ruim, não vou julgar os filmes, mas diferente chegando no grande circuito. Isso é muito positivo. Muito positivo.
É muito positivo também, e assim, quando... Cara, eu... Desculpa, gente. Eu vibro quando o filme da Globo Filmes é um fracasso de bilheteria. Eu vibro. Eu vibrei nesse último... Uma babá de não sei o quê que teve aí. Que foi o maluco do Porta dos Fundos que fez o... Eu não vou lembrar agora. Uma merda aí.
Os Porta dos Fundos estão fazendo todos os filmes Globo agora, né?
Saiu
agora Meus 15 Anos, com uma mulher que passou pelo Porta dos Fundos, enfim. Então lá estão ali ganhando dinheiro deles, da vida.
Esse filme foi um fracasso retumbante de bilheteria. Não adiantou a Globo botar a Globo nem fez aquele comercial de mentira que ela coloca. 1 milhão de telespectadores! Obrigado, não sei o quê, que a gente sabe que é cascata, né? Que ele coloca aquilo ali pra ver se as pessoas vão lá e ver, e vêm e assistem o filme. Mas efeito manada, mas nem teve isso pra esse filme. O filme foi um fracasso retumbante, eu comemorei pra caralho. Porque eu tipo pensei assim, cara, tá na hora já deles começarem a tentar fazer coisas novas, entendeu?
Sim.
Porque, porra, já detém uma porra do monopólio do caralho. Você já cria uma situação que você impede que outros filmes cheguem no circuito normal. Não vai me dizer que não impede, porque impede sim, senhor. Nem que seja tomando lugar dos outros.
E sim.
É dono de uma cadeia que tem rádio, TV, internet, que manda em grande parte da mídia, e ali você só faz propaganda do que você quer que apareça, né? Isso até é tratado no filme do Bingo também. Os caras falam que não existe vida fora da Mundial, que a TV Globo no filme é a TV Mundial, né? E a TVS, atual SBT, é a TVP. E aí eles falam, o cara fala, ó, não existe vida fora da Mundial. É melhor ser figurante aqui do que protagonista nas outras e tal, né? E aí os caras se valem desse domínio de vários meios de comunicação pra evitar que outras produtoras tomem algum protagonismo, né? E, porra, além disso, tu vai fazer só o mesmo tipo de filme? Vai se fuder, né, cara? Chega. É. Tem uma hora que enche o saco.
É um problema com qualquer tipo de monopólio, né? Que acaba ficando uma repetição do mesmo tempo todo e não muda. É bem, bem chato isso.
É, não vou... Assim, a Globo, ela tinha um tal do padrão Globo de qualidade até os anos 80, né? E também se mantinha no topo, muito, às vezes, por puro demérito das outras, né? Que ficava ali patinando sem saber o que fazer, né? Hoje em dia já não rola mais tanto isso, né? Mas ainda rola o efeito inércia, né? O Globo ainda tem muita audiência porque as pessoas simplesmente ligam lá e deixam rolar.
Tem toda uma questão do cinema nacional, da perda de investimento, além da década de 90, como é que a Globo se tornou essa grande distribuidora por causa da falta de investimento no cinema brasileiro. Que envolve essas questões políticas de considerar que cultura não é alguma coisa que você deve investir, é secundário, é menos importante. Mas a mãe está otimista em relação ao cinema brasileiro, porque recentemente a gente tem filmes excelentes, como sempre tivemos, só que filmes excelentes que estão ganhando algum espaço, que estão ganhando algum tipo de aparição, e mesmo filmes que não são excelentes, mas que eles saem desse núcleo de comédia, zorra total e cinebiografia. É só isso que a Globo produz.
Ah!
E consegue pensar outra coisa.
Ó, um tio quase perfeito. Marcos Magela é o nome do meliante. É uma merda.
A gente tá aqui conversando e o camarada fica no celular.
É uma merda. Marcos Magela é o nome do meliante. O nome é um tio quase perfeito. Cara. Se. Porra! Ah, cara, não vou nem falar nada. Puta que pariu. Ainda tem quase perfeito no título. Porra! A gente tá em 87, por acaso? Caralho! Porra, fico puto, cara. Deixa eu guardar o celular. Enfim.
Guarda o celular. Voltando, respira, toma um gole da cerveja. Caralho. Se acalma.
Que pariu. Me vê 5 de palmito aí. Vê mais 5 de palmito aí. Caralho, vou te contar. Porra, Globo Filmes acaba com o meu fígado, cara. Eu vou precisar de uma parada pra tu, cara. Que pariu. Enfim.
Sim.
Acabou o assunto, mãe?
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixa eu ver cá. Pô, aí. Ó, que legal.
Ah.
A gente falou meia hora lá no início. São 51 minutos desde que a gente começou. Tá vendo?
Caralho. Melhor do que já tem 51 minutos de programa?
Já.
Puta que me pariu, a gente não falou quase nada, cara.
Não falamos quase nada.
Cara, um dia.
Eu só falo spoiler.
Cara, isso tá virando já. Isso tá virando dever moral nosso. A gente tem que conseguir fazer um programa de 15 minutos um dia. Não é possível isso, cara.
Vamos conseguir. A gente. Vamos conseguir. Gente. Vamos escolher um assunto menor. Pô, mas. Pô, caraca, um assunto menor. A gente falou de dois filmes e. Nossa.
Imagina se a gente fosse falar de palhaços, né? A gente tava fudido.
Ó, programas que eu sei que não vão durar 15 minutos é dublagem brasileira e tradução de nomes pro português no Brasil.
E a guerra da audiência dos anos 90.
A gente não vai conseguir falar. E a guerra da audiência a gente também não vai conseguir falar.
Não.
Em 15 minutos.
É verdade. Cara, então vamos encerrar aqui. Encerrar, veja bem, encerrar o programa. Porque a gente vai continuar aqui na resenha enquanto toca Steve B. Hoje é quarta-feira, Steve B, não é isso, mãe? Tu não tem hora, é não,
isso,
né?
E depois... Não, tem hora não. Tá, depois então a gente dá um jeito de... Se tiver fechado ou não tiver no cinema, você vai ver It e eu vou ver tudo.
Então é isso, cara. Então, ó, lembrando a você que está escutando o fabuloso segundo episódio de Falange Mesa para Dois, nosso site é www.falange.net, sempre com artigos sobre o mundão louco da cultura pop, resenhas de filmes e bibibi e bobobó. Você quer dar as honras dos outros, nossos outros canais, senhor Mãe Serpente?
É isso, pessoal. Vocês podem seguir a gente também no Twitter, Falange Informa. A gente tem uma página no Facebook, Falange Informa. Todos nós na Falange temos nossas próprias páginas no Facebook.
Sim.
Sempre o nome do personagem, o nome do herói, o nome lá da página, seguido de ponto Falange. Ou seja, mãe.serpente.falange ou náusea.falange.
Sim. Chegam lá, deem uma curtida, mandem mensagens. Se quiser mandar nude, manda também, é nóis. Entendeu? E é isso, cara.
É isso.
Fico feliz que eu tenha... Que a gente não tenha estourado o limite dos 55 minutos, mano. Um dia a gente chega a fazer um programa de 15. Isso já tá virando um dever moral e cívico nosso, que a gente precisa aprender a falar um pouco menos. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja o caso de fazer roteiro, porque a gente fica muito tolido. Tolido é legal, né? Você mandou, sim, a reminiscência tolido lá no início, e agora eu tô mandando
tolido
agora, cara, no final.
Abre com reminiscência e fecha com tolido. Olha,
porra,
que bonito.
Tu quer mais o quê, né, irmão? Só mais uma rodada de pastel. Então é isso, gente, ó. Eu sou o Náusea, como eu já tinha falado. Beijo na bunda de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, como sempre. E você, mãe?
Então, pessoal, não deixa de curtir o vídeo para valorizar nosso trabalho. Não deixa de se inscrever aí no canal de YouTube da Falange também, para receber em primeira mão todas as nossas novidades. E a gente se vê ao longo do resto da semana, fim de semana e semana que vem, com novos vídeos, novos textos em todos os canais da Falange para vocês.
Aê, camaradagem! Tchau, então, amiguinhos!
Tchau, tchau. Saudações para todo mundo.
Tchau, amiguinhos! Beijunda, amiguinhos! Ei.